ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora meio-dia e 32 minutos. Céu nublado, a temperatura é de 28 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quarta-feira, de 17 de março de 2016. Lula lá. Só que não. Ex-presidente toma posse como ministro-chefe da Casa Civil, mas juiz suspende a nomeação por entender que pode haver interferência do executivo no judiciário. Dilma rebate Moro. Presidenta critica interceptação de ligação entre ela e Lula sobre a posse. Moro responde que não vê problemas no ocorrido. E agora vai? Prefeito Márcio Lacerda assina ordem de serviço para despoluição da Lagoa da Pampulha. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
Justiça Federal suspende a posse do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil. Essa decisão, em caráter liminar, foi publicada agora há pouco, por volta de meio-dia, pelo juiz federal da 4ª Vara da Justiça Federal, Itajiba Cata Preta, em Brasília. É uma decisão provisória que atende pedido feito pela oposição, pelo DEM, e cabe recurso. O juiz argumenta que a nomeação de Lula, investigado pela Operação Lava Jato, seria uma intervenção do Poder Executivo sobre o trabalho do Poder Judiciário, o que configuraria tentativa de crime de responsabilidade por parte da presidenta Dilma Rousseff. O juiz argumenta ainda que a suspensão da posse não vai trazer prejuízo à governabilidade, uma vez que a função de ministro-chefe da Casa Civil pode ser exercida por substitutos sem problemas. Por fim, suspende também qualquer nomeação de Lula a cargos que lhe garantam foro privilegiado. Uma outra ação foi feita pelo PSB junto ao STF e vai ter a relatoria do ministro Teori Zavascki, também pedindo a suspensão do ex-presidente Lula como ministro da Casa Civil. Mais cedo, mas bem pouco mais cedo, por volta de 11 da manhã, Lula assinou o termo de posse junto a Eugênio Aragão, que assume o Ministério da Justiça, e o deputado federal Mauro Lopes, do PMDB de Minas, que agora é secretário da Aviação Civil. Detalhe que Lopes toma posse a contragosto do PMDB. Dilma fez um discurso duro, em que criticou o vazamento dos áudios da ligação entre ela e Lula, que foi utilizada como prova de que eles tentariam obstruir investigações da Justiça por meio da indicação dele para o Ministério. Ela falou do momento delicado da política e economia e disse que é uma oportunidade para seu governo ter o maior líder do país em seus quadros. Ela também ressaltou que sempre esteve aberta ao diálogo com a oposição.
Estendemos a mão para todos aqueles que, repito, querem o bem do Brasil. Não exigimos nada a não ser o diálogo e a ação concertada. Nós temos de superar os ódios e a atuação daqueles que não têm razão, não estão do lado da verdade e não terão força política para provocar o caos e a convulsão social. A gritaria dos golpistas não vai me tirar do rumo e não vai colocar o nosso povo de joelhos.
Dilma criticou o que ela chama de aqueles que torcem pela paralisia do país, nas palavras dela, e também reafirmou sua confiança na justiça.
Não interessa aos brasileiros e às brasileiras um ambiente que impede o funcionamento normal das instituições. Nem tampouco interessa, muito menos ainda ao país, um ambiente que paralisa, que impede a retomada do crescimento e a geração de empregos. Eu sou uma pessoa otimista. Sou otimista, sim, e acredito na justiça do meu país. Sei que em qualquer situação, muitos magistrados nossos, muitos ministros de tribunais, muitos ministros de cortes, serão corretos na defesa das suas prerrogativas das suas tarefas e, principalmente, da proteção dos nossos direitos. Os nossos magistrados e ministros julgam e continuarão julgando com serenidade e isenção, com base em provas efetivamente apresentadas conforme a lei.
Lembrando que a presidenta Dilma disse, fez esse pronunciamento, esse discurso, antes da decisão da justiça de suspender a posse do ministro, agora ex-ministro, o ministro suspenso Lula. O juiz federal Sérgio Moro reconheceu num despacho que a interceptação telefônica ocorreu 2 horas depois de ele ter determinado a suspensão das gravações. Ele acredita que não há necessidade de exclusão do diálogo entre os dois, pois considera o conteúdo relevante no contexto das investigações. Moro também afirmou que a existência de foro privilegiado da presidenta não altera o quadro, pois o interceptado Lula é o investigado e não a autoridade. Ontem, o Palácio do Planalto divulgou nota informando que vai tomar medidas cabíveis contra a divulgação dos áudios dessa ligação. Nesse telefonema, Dilma informa ao Lula que enviaria o termo de posse do ministério. No entendimento do juiz Sérgio Moro, até então responsável pelas investigações contra Lula, o Grampo indica a tentativa de obstrução da justiça. O Planalto tinha informado que o ministro poderia não ter condições de ir a Brasília, então a posse seria dada sem a presença dele. No entanto, o Lula se deslocou para Brasília para participar da posse e durante o discurso a Dilma mostrou esse termo de posse assinado apenas por ele, o que não daria validade para a posse, pois necessitaria da assinatura dela também. Cerca de 400 pessoas fazem protesto neste momento aqui em Belo Horizonte. Eles partiram da Praça Tiradentes, já fizeram, foram até a Praça da Savassi e se deslocaram em torno da Praça da Liberdade. Agora seguem no sentido Praça 7, segundo a BH Trans. A gente pode observar aqui pelas câmeras da BH Trans que há um grupo de pessoas em torno do pirulito com faixas aí contra a nomeação de Lula e contra o governo Dilma. Em Brasília, o clima ficou tenso na esplanada dos ministérios. Cerca de 3 mil pessoas se aglomeraram em torno da Praça dos Três Poderes, divididos em apoiadores e opositores ao governo. O grupo tentou forçar a entrada no anexo do Senado, mas foi contido pela PM com bombas de efeito moral e spray de pimenta. Ontem, aproximadamente 7 mil pessoas saíram às ruas aqui em Belo Horizonte para protestar também. O grupo se concentrou na Praça da Liberdade e foi até a Praça da Savassi. Segundo a PM, não foram registrados incidentes. E continuando o giro político, o PRB, Partido Republicano Brasileiro, anunciou que vai deixar a base aliada do governo. A legenda tem 21 deputados e ocupa o Ministério do Esporte, com o mineiro Jorge Hilton, que se prepara para entregar o cargo. Ontem, o Supremo Tribunal Federal manteve decisão anterior que definia as regras de tramitação do rito do processo de impeachment da presidenta Dilma, que tramita na Câmara dos Deputados. Por 9-2, a Corte entendeu que o processo deve ocorrer com votação aberta, com a possibilidade de ser barrado pelo Senado. O Supremo rejeitou o recurso do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para modificar o julgamento sobre as regras de tramitação. Segundo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, o rito deve ser o mesmo feito contra o ex-presidente Fernando Collor em 92, já que a Constituição de 88 não tem legislação específica sobre isso. E os líderes partidários estão reunidos neste momento para escolher os nomes que vão compor a comissão responsável pela análise do impeachment. Nas 14h, se houver quórum, a comissão especial deve ser eleita. O grupo terá 65 membros, o bloco liderado pelo PMDB, 28 membros, seguido pelo PT com 19, PSDB com 12 integrantes. DEM e PP terão 3 e 5 representantes cada, respectivamente. E a Operação Lava Jato completa 2 anos nesta quinta-feira em meio ao clima de tensão. A operação, que tem aí sob o comando do juiz Sérgio Moro, da primeira instância em Curitiba, começou com investigação sobre uma rede de doleiros ligada a Alberto Youssef, que foi ligado a um esquema que movimenta bilhões de reais no Brasil e em outros países. O ápice da operação veio com a suspeita de envolvimento de políticos renomados, empresários de grandes empreiteiras, e atingiu a Petrobras. Estima-se que cerca de 6 bilhões de reais foram perdidos no caixa da estatal. A repórter Soraya Fidelis ouviu especialistas sobre a Lava Jato, que é inspirada na Operação Mãos Limpas da Itália, e eles divergem sobre até que ponto a investigação policial vai acabar com o esquema de corrupção brasileira.
Num clima de tensão e alvo de embate político, a Operação Lava Jato completa nesta quinta-feira 2 anos. Neste período, foram instaurados 1.114 procedimentos investigativos que levaram a 39 ações na Justiça Federal do Paraná. Em 24 fases, a Polícia Federal cumpriu 133 mandados de prisão contra políticos, operadores, empresários e agentes públicos. Foram feitas 482 buscas e apreensões e 117 pessoas foram levadas coercitivamente para depor, entre elas o ex-presidente Lula. O professor de Direito da PUC, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Luiz Alberto Davi Araújo, reconhece que a concentração da Lava Jato em Curitiba, no comando do juiz de primeira instância, Sérgio Moro, foi eficiente e rápida, mas que a fervura da apuração teve foco concentrado apenas no governo federal. O especialista em direito constitucional alerta que a Lava Jato não resolve o problema de corrupção no Brasil e nem deve ser comparada simbolicamente à Operação Mãos Limpas na Itália, que completou 24 anos em 2016.
Isso é uma simbologia que, na verdade, não resolve nada. Em princípio, a Lava Jato tem mostrado uma tentativa de eficiência, vamos chamar assim, que talvez o povo até esteja muito ansioso. E as corrupções estaduais, as corrupções municipais, como é que vamos apurar isso? Os ministérios públicos estaduais tinham que ser chamados à fala, que a Lava Jato está atrás de um grupo. Agora, por que eu estou cuidando só desse grupo? Por que outros tantos problemas nacionais estão parados? Um fator político pode estar preponderando na não escolha de outras operações, que também seriam tão importantes quanto. Está muito, todo mundo muito focado nessa operação, que é uma novidade, que é interessante, mas que tem dado alguns tropeços de direitos individuais e, entre aspas, esquecido outros tantos fatos que estão aí. É só abrir o jornal.
O professor em Direito Internacional da PUC de São Paulo, Cláudio Finkelstein, concorda que a Lava Jato não resolve em passe de mágica a corrupção brasileira, mas é o começo para desmontar esquemas corruptos, assim como ocorreu na Itália.
O próprio juiz encarregado de presidir esse processo não deixa de mencionar sempre que pode que a base teórica são as descobertas que foram medidas na Itália na Operação Mãos Limpas. Ele tenta fazer a mesma coisa, inclusive com o uso, muitos chamam de desmedido, mas é previsto em lei, da delação premiada. Ele faz uma similitude com o que acontece dentro dessa elite empresarial, empreiteiras principalmente, junto com a Petrobras, e ele vai desvendando. A metodologia dele é muito clara, vamos seguir o dinheiro. Eu não acho que essa operação, ou um conjunto de operações seguirão, terá o condão de acabar com a corrupção no Brasil. Mas é um começo.
No dia em que a Operação Lava Jato completa 2 anos, outra polêmica que envolve a operação policial é o grampo da conversa telefônica do ex-presidente Lula com a presidenta Dilma Rousseff, que o nomeou hoje pela manhã ministro da Casa Civil. A Constituição brasileira determina que o sigilo de correspondência e de comunicações telefônicas de um cidadão é inviolável. A exceção é para casos em que haja ordem judicial para fins de investigações criminais. Uma lei de 1996 determina quais são as regras para os casos de interceptação eletrônica. Repórter Soraya Fidelis.
Trânsito.
Então, atenção para os motoristas que estiverem passando pela região central. Os manifestantes se deslocam na Afonso Pena com Bahia, já devem estar chegando lá na Praça 7. Pelas câmeras da BH Trans, parece-me que não tem ninguém, muita gente por lá, a ponto de comprometer aí o fluxo de veículos. Mas a BH Trans está alertando aí para essa movimentação dos manifestantes. Na Nossa Senhora do Carmo, com contorno, a trânsito entra no centro do bairro, como todos os dias nesse horário de almoço, aquela região ali fica bastante movimentada. Agora, 12h47, nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a promessa que era para a Copa teve assinatura para a ordem de serviço para começar a valer a partir de hoje. Segundo a Prefeitura, a Lagoa da Pampulha vai ser finalmente despoluída.
Jornal UFMG.
9h15 De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia 47.
De olho na cidade.
Mais um capítulo na novela de despoluição da Lagoa da Pampulha. O prefeito Márcio Lacerda convocou toda a imprensa nesta manhã para dizer que os trabalhos de revitalização do cartão postal vão ter início hoje com a assinatura da Ordem dos Serviços. O prefeito comentou sobre a desapropriação do Yacht Club como exigência para que o conjunto arquitetônico seja elevado a Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Deise Paiva acompanhou o anúncio e tem mais informações ao vivo sobre o assunto. Boa tarde, Deise.
Boa tarde, Vinícius. Com a assinatura dessa ordem de serviço pelo prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, tem início hoje os trabalhos de limpeza do espelho d'água da Lagoa da Pampulha. O objetivo é eliminar os maus odores, evitar a mortandade de peixes e a proliferação de águas no cartão postal. Dessa forma, a Lagoa da Pampulha seria enquadrada na classe 3 do Conselho Nacional de Meio Ambiente, que classifica cursos d'água como adequados para pesca amadora e atividades náuticas, mas não aptas para o consumo. A limpeza vai ser executada pelo consórcio Pampulha Viva, entre Prefeitura, Copasa e empresas, que vão aplicar produtos químicos para inibir a reprodução de algas, reduzir os índices de fósforo da água e reequilibrar o ambiente aquático. De acordo com o secretário municipal de Obras e Infraestruturas, Josué Valadão, que apresentou os consórcios e prazos, a garantia é que os primeiros resultados sejam notados em 6 meses. Valadão pediu aos belo-horizontinos que contribuam para deixar a lagoa limpa.
Nossa expectativa é que em 6 meses a gente já tenha alcançado um nível bastante adequado. Capturando o fósforo, elimina-se as algas. E as algas é que provocam. Quando ela vai decompor, ela provoca esse mau cheiro. A sociedade tem que se engajar nisso. É preciso que todos participem. Nós temos também um trabalho aqui de educação ambiental. Mas é preciso que a sociedade, a população, também corrija esse lançamento indevido de pneu, sofá, tudo quanto há, que vem chegando na lagoa.
Ah, Vinícius, que essa novela da Pampulha Limpa é antiga. A prefeitura havia prometido que as obras de despoluição e desassoreamento seriam prontas em 2014, a tempo da Copa do Mundo de 2014, o que não ocorreu. A revitalização da lagoa é uma das metas para que o conjunto arquitetônico receba o título de Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. A candidatura já foi apresentada, mas para o conjunto moderno ser aprovado, um dos entraves é o puxadinho do Yacht Tennis Club. No dia 16 de fevereiro, o prefeito publicou o decreto para desapropriar a área. Ele argumentou que a direção do Yacht não compareceu às reuniões que estavam definindo essa desapropriação. Lacerda comentou o assunto nessa manhã e garantiu que as negociações continuam, mesmo já tendo sido decretada a desapropriação.
O decreto de desapropriação foi uma medida extrema tomada pela prefeitura no último minuto, já que a negociação com a diretoria não chegava, como nós dissemos na época, a um ponto, digamos, razoável, admissível para o poder público. Temos que agir dentro da lei. Então, já que a diretoria não estava com uma postura razoável, nós tomamos essa medida, mas as negociações continuam, nós temos um prazo para isso, já que o prazo da Unesco para que todas as medidas de correção sejam concluídas é de 3 anos.
A direção do Yacht Tennis Club informa ter sido surpreendida com o decreto de desapropriação, porque vem discutindo o assunto desde 2014 com a prefeitura. Inclusive, alega que havia se comprometido com a demolição do anexo do clube, que não faz parte do projeto arquitetônico concebido pelo arquiteto Oscar Niemeyer. De acordo com o prefeito de Belo Horizonte, as ações de tratamento da Lagoa da Pampulha se iniciam hoje, Vinícius. O investimento da prefeitura é da ordem de R$30 milhões e as obras vão ser supervisionadas pela Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e SUECAP, Superintendência de Desenvolvimento da Capital. Vinícius.
Ô Deise, obrigado pelas suas informações, mas é que aproveitando, hoje está um dia super conturbado na política nacional E o prefeito Márcio Lacerda é líder da Frente Nacional dos Prefeitos, é um líder importante do PSB. Ele comentou alguma coisa sobre as repercussões da nomeação do Lula, da divulgação da escuta telefônica? Ele falou alguma coisa durante o evento?
Olha, Vinícius, nenhuma palavra. Nem sobre a escuta divulgada pelo juiz Moro, nem sobre o que achou da nomeação do ex-presidente Lula. Vale destacar que o prefeito Márcio Lacerda foi eleito há quase 8 anos numa dobradinha entre o PT e o PSDB, as duas forças que se opõem nessa guerra política, e que o prefeito tem ido muito a Brasília se encontrar com os representantes do governo federal para levar a demanda da Frente Nacional de Prefeitos, da qual é presidente. Mas nessa coletiva de hoje não comentou nada sobre o cenário político nacional. Vinícius.
Obrigado, Deise. Vale lembrar aí que ele, além de conversar com as pessoas do governo, representantes do governo, mas ele também mantém um diálogo aberto com o ex-governador Aécio Neves, inclusive pensando em lançar juntos um candidato à prefeitura de BH.
Gênero e feminismo.
Ontem você ouviu aqui no Jornal UFMG que Minas teve menos crimes de violência doméstica registrados em 2015 na comparação com 2014. Foram 129.054 registros, 1.694 casos a menos que o ano anterior. Ainda que menores, os números assustam e mostram a persistência da violência contra a mulher. É sobre esse tema a coluna Gênero e Feminismo de hoje, com a coordenadora do NEPEM, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos. A conversa é com a jornalista Soraya Fidelis.
Professora Marlise Matos, Minas Gerais tem menos 1.700 casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse é um dos dados que estão contidos num diagnóstico de violência doméstica e familiar nas regiões integradas de segurança pública aqui do Estado. O documento ele foi produzido pelo Centro Integrado de Informações de Defesa Social da Secretaria de Estado de Defesa Social e contém dados de 2013 a 2015. Essa queda, Marlise, é um dado positivo, mas que outros dados lhe chamaram a atenção nesse diagnóstico? Porque também a gente fala em queda, mas quando a gente vê que os registrados aqui em Belo Horizonte, que lideram em números absolutos, caíram de 16 mil casos em 2014 para 15 mil em 2015, quer dizer, é um dado positivo, mas ainda é um dado muito alarmante, né?
Soraya, primeiro eu quero de fato saudar essa continuidade da publicação dessas informações. Isso é uma reivindicação histórica do movimento de mulheres, dos movimentos feministas. Sem dados, a gente tem zero possibilidade de planejar políticas públicas, né? Ter políticas públicas de enfrentamento à violência é algo que a gente também está na luta, na batalha aí há anos nesse país para poder conseguir, né? Então, parabéns, né, às sedes e que bom que a gente finalmente tem acesso a informações e pode fazer avaliações sistemáticas aí a cada, né, período de tempo para ver como é que a situação está andando. Agora, não é para se comemorar uma diminuição de 2%, né, nos crimes de violência contra a mulher no estado de Minas. Estatisticamente insignificante, ou seja, está estabilizada a violência, mas ela infelizmente está estabilizada em patamares, como você já mencionou, que são altíssimos. É gritante você imaginar que a cada 300 mulheres por dia registram um boletim de ocorrência em Minas Gerais por situação de violência, né? Então os dados são verdadeiramente alarmantes. Eu diria até mais, né, assim, fica aqui de novo o nosso pedido para que as mulheres e mais mulheres façam esses registros, porque a gente sabe perfeitamente bem que existe subnotificação gigantesca de violência, né, as mulheres não vão às delegacias, a maior parte delas. Se a gente já está aqui alarmado, inquieto, que os números são muito altos, se todas as mulheres que sofrem violência fossem às delegacias de polícia e registrassem, a gente teria verdadeiramente uma paralisia do sistema de justiça criminal nesse país. A verdade é essa, e em Minas Gerais também. Então eu estou dizendo a vocês que essa aí é uma ponta de um iceberg ainda de uma magnitude realmente gritante, alarmante, né, e que a gente precisa enfrentar e não ficar escamoteando essa realidade e lidar com isso, com esses números cada vez mais confiáveis e mais concretos para a gente ter política pública mais efetiva, né?
Entre esses dados, Marlise, tem dados sobre o perfil das vítimas, a escolaridade, mas sobre o tipo de violência que prevalece aqui em Minas Gerais é a violência física, física, né, seguida da violência psicológica e da violência patrimonial. E nessa semana, mais uma vez, né, a gente na coluna, infelizmente, é obrigada a retomar essa questão da violência, porque lá na Universidade de Brasília, a estudante Luiz Maria da Silva, 20 anos, né, ela foi assassinada dentro da universidade, lá no Distrito Federal, pelo ex-namorado Vinícius Neres, 19 anos, que confessou a autoria do crime, né? É um cenário triste e difícil, né, Marlise? Essa questão reacende também o debate sobre o feminicídio no país, né?
Exatamente, Soraya, porque, né, assim, olha a banalidade, né, uma vida, né, a gente no movimento tem colocado aí a hashtag nenhuma menos, né, para tentar chamar atenção para os casos cotidianos, rotineiros. Em 2015 foram 47 assassinatos de mulheres no estado de Minas Gerais, por mês, né, então, assim, é verdadeiramente assustador, né, a gente já falou sobre isso aqui, a violência não começa com o assassinato dessas mulheres, né, ela começa, às vezes, da forma mais sutil e ainda mais naturalizada e banalizada, que são aquelas formas cotidianas de controlar o uso do corpo pela mulher, o uso da roupa, onde ela vai, com quem ela vai. Então, o ciclo da violência, a gente precisa ser capaz de pensar em políticas públicas e ações concretas da nossa sociedade para impedir a escalada desse ciclo de violência, para que não culmine, né, nesse ponto triste, lamentável, né, melancólico da morte de mais uma vida sendo ceifada, né, do nosso convívio social, absurdamente pelo simples fato dela ser mulher. É verdade, né, eu queria dizer isso aqui, Soraya, que o Brasil é uma cultura violenta. Os homens também são vítimas, né, desse mesmo padrão de violência de gênero. Homens e mulheres são vítimas desta mesma cultura patriarcal que mobiliza nos homens uma forma, um ethos de masculinidade que é esse viril, guerreiro, violento. Então também os homens, exatamente porque existe esse padrão de violência, né, de gênero tão arraigado na nossa cultura, eles também são vítimas da própria violência, que eles são autores em alguma medida. Com isso não vai nenhuma iniciativa aqui de passar a mão na cabeça desses agressores, que têm que ser responsabilizados criminalmente mesmo. Mas a gente tem que parar e refletir se é essa cultura de violência, de opressão de gênero, de dominação de gênero, que coloca homens e mulheres reféns dessa forma e desse padrão de relacionamento de gênero, se a gente quer isso para a gente, de fato, na sociedade que a gente vive, né?
Professora Marlise Matos, a gente volta a se falar na próxima quinta-feira aqui com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa. Até lá.
Até lá. Obrigada, Soraya. Um bom dia a todas.
A coluna Gênero e Feminismo com a professora Marlise Matos vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Se você quiser ouvir de novo alguma das colunas ou das sugestões, você pode acessar nosso Facebook, facebook.com/UFMG Educativa. E a gente continua falando das movimentações políticas, dessa tensão. Aqui na UFMG, professores e alunos debatem os caminhos e desafios da democracia no país. O ato em defesa da democracia das instituições está neste momento no auditório Sônia Viegas da Fafixa, Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG. A gente fala ao vivo lá com ela novamente, repórter Soraya Fidelis. Boa tarde, Soraya. Como é que está a movimentação por aí?
Boa tarde, Vinícius. Olha, já está caminhando aqui para o finalzinho, né? Nomeado de Operação Pedalinho, o ato em defesa da democracia e das instituições democráticas no Brasil, com a presença de professores da UFMG, alunos e servidores técnicos administrativos, fez com que lotasse o auditório Sônia Viegas, aqui próxima à cantina de letras da Faculdade de Letras, no campus Pampulha. De forma unânime, Vinícius, foi apontada a tentativa de golpe de direita contra o governo federal. Neste momento, Vinícius, foi decidido aqui que um manifesto para repudiar o retrocesso político e o golpe contra a democracia e o Estado de Direito está sendo elaborado e vai ser postado nas redes sociais para colher assinaturas virtuais. Neste momento também, os participantes que lotaram aqui o auditório nesse ato pedalinho planejam em sair em passeata. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, senhora Fidelis, pelas informações. Agora são 1h02. O Jornal FMG desta quinta fica por aqui. Nossas reportagens ficam disponíveis no nosso site, ufmg.br/rádio. Você pode acompanhar tudo também pelas redes sociais, no facebook.com/ufmgeducativa, twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal FMG de hoje teve a produção de Deise Paiva, Maria Dulce Miranda, Lucas Negrisoli, Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação interina de jornalismo de Gustavo Cunha, na coordenação técnica Judson Porto e a coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Você pode continuar acompanhando nossa programação durante a tarde com mais notícias aí sobre o desenrolar da crise. Tenha uma boa tarde e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.